Yeah, selva caste é a mente que vai ferver. Com Pietra cena é só prender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caste é escola, disciplina na mão. Selva caste é a mente que vai ferver. Com Pietra cena é só prender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Luta fácil cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Boa noite, galera, tudo bem? Quarto episódio do SelvaCast. No episódio passado nós tivemos um episódio voltado totalmente para o Muay Thai, onde estive aqui comigo o Abidiel, a Naja, a Sarinha, o Júlio, onde a gente contou um pouco da história do Muay Thai tradicional. A Naja falou um pouco do projeto dela, o Abidiel falou um pouco da trajetória dele como atleta de Muay Thai, ou como melhor ele diz, ele é o Muay Thai, né?
Ele é o Muay Thai.
Ele é o Muay Thai. E aqui no SelvaCast a gente tem falado também muito sobre mentalidade, né? A pegada daqui é falar sobre mentalidade, sobre como as pessoas chegaram onde elas estão hoje. E hoje eu estou com duas pessoas sensacionais. Eu estou aqui com... conhecida como Lacerda. Ninguém chama de Lacerda, eu chamo de Sorriso, mas Lacerda VG, galera. Fala aí, Sorriso.
E aí, galera, tô na área aí.
E eu estou com o Marcos, da Marcos Thai. Ele veio falar um pouquinho conosco.
Boa noite, tudo bem? Tamo aí. Eu queria só perguntar, por que Sorriso?
É que ele é sorridente.
Por que Sorriso?
Bichinho... Sorri aí, né, Sorriso? Né? Feliz, alegre. E, meu empresário? Fala aí, meu empresário.
Chegamos ao quarto episódio do podcast, do SelvaCast, onde a mudança na mentalidade acontece. E hoje, que episódio, hein? Sorriso na área. Cara, Marcos, da Marcos Thai. E já estão pedindo aqui pro Marcos tirar o boné. Falou, olha, não vão... Estão falando aqui que não vão acompanhar de jeito nenhum esse episódio se ele ficar de boné, tá? E isso que ele tá falando são seus alunos. Eu tô só repassando, né? E agradecer também ao Vitor, que tá aqui no comando pela Rádio Federal, a melhor rádio de Brasília. Se você está acompanhando pelo Brasil inteiro, se conecte, já marque aí Rádio Federal, onde a mágica acontece.
Continuando eu agora. Vocês viram como é o meu empresário? Meu empresário, ele é meu comentarista, né?
Tá vendo?
Ele lê os comentários, aí ele solta assim umas indiretas para as pessoas, né? Que ninguém percebe. Mentira! Uhum. Agora vamos falar um pouquinho com vocês.
Vamos lá.
Antes de eu fazer perguntas, antes de eu perguntar qualquer coisa, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Pra gente começar, pra vocês se apresentarem de fato, né? Porque chega assim e a galera ainda não conhece. Eu posso até conhecer, mas os outros não conhecem. Apresenta aí, Marcos.
Começa por eu?
Pode começar.
Então, vamos lá, né? Olha só, eu tenho uma trajetória na luta desde os 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, minha mãe... mas meu pai me decidiram colocar no karatê. Eu tinha muita energia para poder gastar. E aí eles falaram, não, tem que colocar esse menino em alguma coisa. E eu fiz todos os tipos de esporte que existiam naquela época. Entre corrida, salto em distância, futebol e por aí vai. Mas o karatê foi uma paixão. E isso ficou até a juventude, para a adolescência. Quando eu fiquei adulto, correria, não conseguia mais treinar. E aí eu fiquei sem treinar um tempo, foi quando eu conheci nesse meio período, querendo voltar pro karatê, eu conheci o Muay Thai. E aí eu falei, rapaz, eu não quero fazer karatê não, nem sabia que era o Muay Thai. Eu vi os golpes, joelho e cotovelo, eu falei, eu quero esse negócio aí, é o quê? Que eu nem sabia que era. E aí eu conheci uma escola de Muay Thai, me inscrevi e foi amor à primeira vista, nunca mais consegui ficar sem o Muay Thai. É basicamente isso. E hoje a gente tá aí, vai fazer 12 anos que eu pratico Muay Thai, desde os 9 anos de idade até hoje, uma vida inteira na luta. Eu costumo falar que a minha graduação não é de uma faculdade de 4 anos, não desmerecendo as faculdades, obviamente, eu sou professor também, mas não é uma faculdade de 4 anos, né? É uma vida inteira voltada para desenvolvimento na arte marcial. Basicamente, aí o Muay Thai tem muito mais a aprofundar também.
Ele ainda vai falar um pouquinho, tá, gente? Da Max Thai, aqui, falar sobre os atletas.
Agora tá ficando sério aqui, viu, Peter?
Oh. O quê?
Já mais de 10 pessoas aqui mandaram tirar o boné.
Na verdade, é o seguinte, eu até peço perdão para as pessoas que viram a foto, né, do flyer lá com o anúncio, esperando o Marcos, ele não pôde vir. Eu sou irmão gêmeo dele, ele pediu para mim poder vir. Sou irmão gêmeo dele, que sou mais magro, sou mais bonito, sem cabelo e sem barba. Por isso que vocês estão vendo um pouco de diferença entre o Fly e a pessoa que está falando aqui com vocês agora.
Gabriel Ambrosio, tipo, tá falando, tira o boné, o Marcos Bulgarim, tira o boné, o pessoal tá falando aí.
É o final do programa.
Eu
Daniel, onde ele é isso? Tira logo esse boné.
Eu vou tirar por 30 segundos. Tá, salvem o print, galera. Salvem o print. Que eu tirei o cabelo, tirei a barba. A barba eu já tô acostumado, mas a cabeça ainda ainda não entrou na mente que minha cabeça é desse jeito. Tinha muito tempo que eu não via minha cabeça, né? Meu queixo desde 2015.
Anos?
Desde 2015 que eu não tiro a barba assim. E a cabeça, eu não lembro, pelo menos, de raspar a cabeça nenhuma vez na minha vida. Então vou tirar durante 30 segundos. Você pode continuar a entrevista aí com o professor Lacerda. Mas 30 segundos é o tempo de vocês tirarem o print aí e vai. Contando?
Valendo. Meu Deus.
Não dão risada, galera. Essa é a realidade.
Gente, cara.
Ficou bom? Comenta aí se ficou bom.
O pessoal tá só falando pra apagar as luzes aqui. Apaga as luzes aqui, porque senão cega.
Meu Deus. Só restam 15 segundos.
E você, Sorriso? Conta aí um pouquinho da sua trajetória para nós.
Cara, minha trajetória, assim, eu nunca tive apoio de ninguém familiar nem nada. Eu era aquele tipo de criança que ficava na janela da academia assistindo treino de karatê. O meu interesse no começo era aprender a me defender, porque eu apanhava muito quando era criança. Eu apanhava demais. Então, eu ia, ficava olhando o que o professor ensinava e ficava treinando sozinho na garagem de casa.
Caramba!
Aí um dia um rapaz viu e falou, você treina? Eu, aham, nem kimono eu tinha. Ele, cara, você tá fazendo os catar certinho, meu. Não sabia nem o que é que eu tava fazendo, velho. Sabia o nome daquilo que eu estava fazendo, só vi os caras treinando e fazia. Fui crescendo, uma vez eu fui assistir o treino de uma academia. Um ano atrás eu até encontrei com um sensei, né, que ele dá aula de karatê até hoje, numa igreja aqui na Arniqueiras, né? E quando eu vi ele, eu lembrei dele. E ele não lembrou de mim. Aí eu falei, sensei, tudo bem? Ele me convidando, depois de um tempo, né, já formado professor de jiu-jitsu, e cheguei lá, né, na academia dele. Então, assim, ele ficou surpreso, que como reconheci, eu falei, você não lembra de mim? Aí ele, não, você lembra um menino, um catarrentozinho, que ficava sentado, assistindo a aula de vocês, e muitas vezes alguns alunos me colocavam para fora da sala, porque não me conhecia e ficava com medo de eu mexer em alguma coisa. Ele, não, eu falei, pois é, eu era aquele menino. E eu lembro do senhor até hoje, dos faixa preta que tinha lá, o seu fônico, que me tratou bem, não deixou ninguém me dar cascudo nem nada. Então, assim, quando eu contei isso pra ele, ele ficou pasmo. Eu falei, olha como Deus é incrível. E hoje em dia, o senhor, sem querer, me chamou por indicação pra me vir dar aula de jiu-jitsu aqui no seu espaço.
Que massa!
Aí ele ficou meio assim, então, assim... Foi assistindo aula de karatê.
Sorrisão, fala bem pertinho desse microfone aí, galera, que a galera quer te escutar. A galera tá falando, não, tá baixa a voz do Sorriso. Peraí, tá que agora vai vir um vozeirão do Tim Maia.
Ixi, Maria, porra, Tim Maia. Lá ele. Então, assim, esse foi meu contato com a luta, né? Depois eu fiz capoeira, tá? Foi onde saiu meu apelido de Sorriso, entendeu? Foi na capoeira.
Porque você sorria muito?
É, porque os meninos caíam, né, e eu ficava rindo. Aí, toda vez que os meninos, o professor passava alguma coisa, algum movimento, eu pegava e ria, né, os meninos caíam, eu ficava rindo. Ele, cara, já tem um apelido pra tu, cara. Aí, eu, qual? Ele, sorriso. Eu falei, vixe, pegou. Entendeu? Tá, pegou. O meu apelido, quando eu era criança, era Vamp.
Vamp?
É, porque eu era banguelo, só tinha uns dentinhos do lado. Era zoeira demais, entendeu? Então, assim, quando eu fui pra capoeira, eu treinei, acho que uns 3 anos. Fui da Ginga Brasil e da Biribazu. Cheguei a graduar, peguei a segunda corda nenhuma e a primeira corda na outra. Então, disso aí, assim, eu era, sempre fui doido pra treinar jiu-jitsu. Pô, mas eu não tinha condições de pagar pra treinar. E não sabia onde tinha, que na época tinha poucas academias de Gil, né? Lá, acho que em 98, 97, 98, tinha poucas academias. E eu, pô, falei, cara, onde eu vou treinar jiu-jitsu? Pra falar a verdade, no começo tinha preconceito, né? Porque fala, porra, assim, um negócio de homem se agarrando, é um todo negócio esquisito. E Deus é tão maravilhoso que hoje em dia ele fez eu pagar a minha língua, né? O meu primeiro contato com jiu-jitsu foi com o professor Luizão, num projeto Segundo Tempo, né? Meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi lá. A gente ficava brincando de porradinha na rua lá. O seu empresário, acho que conhece uma boa parte da galera lá, né? Que o faixa branca que ensinava pra gente, não sabia nada, mas o que ele aprendia, ele ensinava. Então, o que valia era aquela força de espírito guerreiro, né? Que ninguém sabia nada. E nós treinava na grama. Na graminha, então acabava.
Treinar jiu-jitsu
na grama. O tal treino, meu amigo, nós estávamos todos se coçando, cheio de borrachu. Então, assim, é muita história de lá pra cá. Aí eu pensei, né, poxa, o bicho tá me ensinando as coisas aqui. Quando eu fui pra uma academia de verdade, eu apanhei muito, muito, chorei na primeira aula. Falei, cara, não é possível, eu vou ficar apanhando demais. Mas fui treinando, treinei com o mestre Luizão, que era da equipe Ataíde Júnior, da Constrictor Team hoje em dia, né? É, hoje em dia eu me formei preta pela Constrictor. E tipo, hoje em dia eu faço parte da Five Rounds no mestre Pedro Galiza, né? Que é onde eu tô até hoje lá. Eu espero que o mestre não fique zangado comigo, que eu tô faltando um pouco.
Só um pouquinho.
Entendeu? Então, assim, mas ano que vem agora, em 2025, eu pretendo retornar com força total, depois de uns probleminhas de saúde que eu tenho. Mas é isso. Tive contato com o Muay Thai, né? Tive uma excelente base no Muay Thai. Sempre treinei Muay Thai, nunca treinei kickbox, mas querendo ou não, a gente aprendia os dois.
Quem foi seu mestre?
Alexandre Guerra.
Oh, bravo.
É, entendeu? Treinei com o mestre dele, com o mestre Moisés. Treinei um ano com o mestre Moisés. Treinei, se eu não estou enganado, uns 15 anos com o Alexandre Guerra. Aí me graduei preta com o mestre Thiago Pascoal, faixa preta de kickbox e grau preto de Muay Thai.
Que massa.
E quem me graduou preto e branca de Muay Thai foi o mestre Gustavo, que o mestre Moisés formou só 3 pretas, que foi o Alexandre Guerra, o Pascoal e o mestre Gustavo. Peguei minha preta e branca com ele. E hoje em dia faço parte de uma equipe maravilhosa, que é a Impacto Team, né, do mestre JP, que me acolheu de braço aberto. É um cara que eu tenho um respeito imenso por ele e um carinho muito grande, né? Ele paga sapo pra gente e tal, mas é praxe, ele fica bravo. Mas é um cara ali que eu gosto de graça. Aprendi a gostar dele de graça. Um cara que tem um coração gigante. Quem conhece ele sabe. Entendeu? Então, hoje em dia eu tô aí nessa caminhada. Já tem uns 20 e tantos anos por aí já, que eu faço jiu-jitsu. Eu peguei minha faixa preta em 2012. Em 2012. Foram 13 anos até eu pegar a preta.
De jiu-jitsu?
É, 13
antigamente,
anos.
Antigamente era muito mais difícil de graduar no
jiu-jitsu. 13 anos de pegar até chegar na preta e só pegava quem era samurai. Não tinha essa bravo. De... Ah, porque fulano ali é empregado. Só pegava casca grossa, não tinha essa. Ou você sobrevive e vira casca grossa, ou você vai apanhar até você ficar casca grossa. Hoje em dia tem mais treino comercial, mas... Assim, essa é um pouquinho da minha trajetória. Se for falar, Maria... É a noite toda. É. Mas é isso aí.
Meu empresário, conduz aqui que chegou alguma coisa lá embaixo. Vou buscar, fala aí.
Rapaz, você falou aí, eu lembrei dos treinos da grama mesmo. Era loucura, só colocava uma lona e parecia mais uma luta livre que uma.
Nossa! Mas na cabeça da gente era jiu-jitsu. Era um esfregando a orelha do outro.
Que loucura,
mano. Com a mão fechada, eram os dois
doidos. O objetivo era estourar a orelha, né?
Não, era fazer o cara desistir, sei lá. A gente não sabia nem o que que tava fazendo. Não, que era um faixa branca que tava ensinando. Mas por isso que faixa branca fala que é a força do ódio.
Eu fico imaginando faixa branca ensinando a galera a rolar na grama.
Oxe, moço, será que...
Coloca essa cena na cabeça de vocês aí, galera.
Rolar hoje em grama, dia, esse faixa branca é um faixa preta, né? Lá ele morava aqui em Brasília, hoje em dia tá em Recife, Pernambuco. Tá no Agreste, né? Então, é outro cara aí que... Ele me apresentou jiu-jitsu, né? Que...
Chico Porrada.
É, ele mesmo.
Chico Porrada.
É o famoso Chico Porrada.
Era Chico Porrada, Alex e Rogaciano. Olha a turma.
Mas os professores eram o Alex e o Chico Porrada.
Era.
Então, galera, o negócio, o bicho pegava.
Será porque o apelido de Chico Porrada, né?
Rapaz, era muito top, velho.
Um negócio bom chegando. Vocês
estão chique demais, rapaz.
Brinca.
Calzone mandando lanche pra vocês?
Brinca.
Alimento de verdade, feito com amor. Vou até abrir pra vocês, todo mundo ver.
Eu nem tava com fome, agora eu fiquei com fome.
Cara, é engraçado, porque a atleta tem que estar sempre em dieta, né? A atleta sempre buscando os melhores alimentos. E a calzone, ela proporciona isso. A calzone, com o tipo de alimentação que ela produz, é um alimento ideal para os atletas, com calzones assados, açaís diretos do Amazonas, sucos feitos direto das frutas. E se você quiser saber onde aproveitar essas delícias, corre pro Park Shop. A calzone tá lá no Park Shop, oferecendo esses melhores alimentos. E vocês vão ver a cara deles quando estiver comendo aqui, que eles vão comer ao vivo. Eles vão fazer umas caras boas, assim. Então, calzone Park Shop, vai lá e faça um alimento de verdade, viu? Alimento preparado com amor. Muito obrigado ao Sanders por todo esse banquete que ele mandou aqui pra gente hoje. Calzone Park Shop, só vem.
Show de bola, Sanderson. Obrigado, Calzone. Tamo junto, hein?
Ah, que eu já fui no Calzone várias vezes. E quando se fala de atleta, é verdade, gente. O suco de lá é tão gostoso, mas tão gostoso, que é o melhor lugar que você pode ir pra tomar um suco. Ainda mais o do Park Shop, né? Que é pertinho pra todo mundo, sai geladinho, é uma delícia. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu tô servindo aqui, mas vocês vão pegar, tá bom?
Apresenta aí, já manda um açaí desse pra mim aí.
Você quer um açaí, meu empresário?
É, com certeza, com certeza. Só na Calzone você pode ir lá se alimentar bem por um preço justo e ainda sair com o seu número de calorias sem ultrapassar, né, Marcos? Marcos, que passou por um desafio agora, sabe o quanto é difícil
a você soma manter de o cada corpo caloria, na régua, né? A sominha de cada caloria é importantíssima no final do dia, né?
Fale, você já conheceu a Calzone já?
Eu comi lá uma vez, acredita?
Não, eu vou ser a primeira vez.
Uma vez só, e tem tempo.
Vocês não vão ser os controle de qualidade.
Pode pegar, gente.
Boa.
Manda um açaizinho desse pra mim.
De qualidade.
Toma aí, professor.
Enquanto isso, vamos ler os comentários aqui, como é que tá. Eu me interti com o calzone e esqueci dos comentários. Oh, meu Deus. Vamos lá.
A cara é boa, viu?
Ó, o pessoal tá falando, tá magrão, hein, filho? Ó, o pessoal aí tá valorizando aí o esforço do Marcos. Muito bom. A galera falando, ó, impacto team é top. É, um abraço pro mestre JP.
Salve, JP.
Rapaz, que vem proporcionando muitos eventos de qualidade aqui em Brasília. Muito bom mesmo. Além disso, vamos mandar um abraço também, enquanto que a Pietra serve o pessoal. Para alguns projetos sociais aqui de Brasília, projetos esses que vêm fazendo a diferença. Quero mandar um alô para a Naja, que esteve aqui falando sobre um projeto Anjos da Luva, não é isso, Petra? Petra, o apresentador não come não, minha filha. É só... Calma, não se empolga não. Pietra, você não come, né? São só eles,
tava
a gente come depois.
Tava quentinho, gente, eu não resisti. Foi sem querer.
Vamos falar um pouquinho sobre esses projetos sociais que vem feito a diferença aqui em Brasília. Anjos da Luva, não é isso?
Anjos de Luva,
professora Naja.
Naja.
Esteve aqui com a gente. Inclusive, quem quiser assistir todos os episódios, é só ir lá no site da Rádio Federal, que tá lá, né? Projeto
todos
também
os
do
três.
Autismo.
do autismo do Mestre Pirica. Ele que esteve aqui com a gente no primeiro episódio, contou um pouco do autismo, falou um pouco sobre o filho dele, falou toda essa proposta que eles têm feito para incluir os autistas no mundo da luta. A Naja que trouxe até um dos atletas da Anjos de Luva aqui, a filha dela. Como era o nome dele? O nome dele. Do atleta que veio da Naja. O brabo.
O Cobrinha.
O Cobrinha,
é o esse? O Cobrinha. Mesmo. Rapaz, lá na Naja é um covil da Naja. A Naja, a Cascavel, a Mamba, o Cobrinha. Olha, já manda um salgado aí desse também pro nosso parceiro Victor, que tá aqui comandando tudo aqui pela Rádio Federal.
Mandar um alô também, sabe quem é que tava acompanhando a gente no nosso podcast lá de Portugal? Professor Diego!
Caraca!
Abre aspas, Diegão. Fuga das galinhas, amigo do sorriso. Diegão, muito obrigado por todo o apoio que você deu aí, pela Pietra, no treinamento dela, treinamento brabo mesmo. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem ver a Pietra lutando, eu tô enrolando aqui enquanto que ela desocupa a boca ali, né?
Inclusive, não, se tá mais quiser... comendo,
tá, não
tá mais
né? comendo. Pietra vai estar lutando em fevereiro no México. Foi uma das poucas atletas do Brasil convocada para representar a seleção brasileira lá no México, no Pan-Americano. Vai estar também em abril no STR, em Belo Horizonte. É, vai ser bravo, hein? E também vai estar lutando o Mundial na Tailândia em maio. Então tá aí, se você quiser ver a Pietra lutando, tá aí as oportunidades. Brabíssimo, que já estão, hein? Confirmadas. Diga aí, Pietra.
Estou vendo, né? É apresentadora, empresária, lutadora. Ela faz tudo. Treinando muito. É muito grata pela oportunidade de lutar no México, de lutar o Pan-Americano. A gente pegou o passaporte dias atrás e eu fiquei muito feliz porque a gente vê como tudo tem dado certo, sabe? Deus tem liberado muitas portas pra gente. Inclusive, Sorriso, você falou da Impacto. Quero mandar um abraço fortíssimo para o meu mestre, o mestre JP. Ele que abriu muitas portas pra mim. Porque, pra quem não sabe, eu não era do Muay Thai. Eu comecei no kickbox e comecei com o intuito de descontar minha raiva. Não era nem pra aprender a me defender, era só pra descontar minha raiva mesmo. E hoje tô aí, campeã brasileira, campeã distrital e rumo ao Mundial na Tailândia. Já pensou, rapaz? Chega lá e falar: oi, galera, tô aqui na Tailândia, bom dia!
Gratidão ao mestre JP. Pra ficar melhor, só faltava ele acompanhar o podcast, hein?
Tá aí, acompanhando tudo. E agora vamos lá, gente. Vocês estão comendo, mas a gente vai continuar o bate-papo.
Aqui é tão leve que dá pra você falar de boca. É uma delícia. Você tem que falar sobre o calzone Pachópria, os assados.
Tinha muito tempo que eu não comia lá, eu comi só uma vez, não lembrava realmente do gosto, então tá sendo uma sensação única. Realmente, muito bom. Você sente que é leve.
E é gostoso.
Muito uma bom. Delícia.
Poucas palavras. Eu não pude experimentar tudo, então eu não posso dar muito assim minha percepção, mas o pedacinho que eu comi tava muito gostoso, tá, gente? É uma delícia. Agora vamos falar aqui. Sorriso, que é do Muay Thai também, faixa preta, ele mesmo disse aqui para nós, faixa preta, né?
Grau preto. Preto e branco.
Preto e branco.
Perdão, é que eu vi faixa. Agora vamos falar um pouquinho direcionado ao MMA. Eu que vou estar migrando para o MMA em breve, inclusive, Sorriso que vai ser uma treinada de jiu-jitsu, tá, galera? O Bravo me ensinando tudo aí. Por que que... Vamos falar de mim agora. Eu que vou do Muay Thai pro MMA e preciso do Jiu-Jitsu. Se fosse escolher uma outra luta, assim, você vai migrar pro MMA, que luta vocês escolheriam?
Luta livre.
Por quê?
Porque, assim, a luta livre, eu sempre... É de praxe, né, da equipe da Constrictor treinar de kimono e sem kimono.
Sem kimono, principalmente.
Entendeu? Eles treinam muito sem kimono lá. É uma equipe muito boa, cheia de... É um celeiro de campeão aí. O mestre Ataíde Júnior nunca deixou a desejar, né? O todo que ele formou, Moicano, um monte de atletas hoje em dia do UFC, né? Então, assim, lá, o treino de sem kimono, para quem quer migrar para MMA, é muito importante, né? E hoje em dia que a luta livre se popularizou. Antes não era tão popularizada, né? Mas era o jiu-jitsu sem kimono, submission. São duas modalidades diferentes, galera. Não, não é a mesma. São parecidas demais, mas com regras e graduações diferentes. Uhum. Entendeu? Então, para quem está iniciando no MMA, tá migrando, o interessante é treinar o jiu-jitsu sem kimono ou a luta livre. Ok, para você ter uma noção. Quem treina de pano vai treinar sem kimono, é outra pegada.
É outra coisa.
Não tem como falar que é a mesma pegada que... Né, não. Tem muito cara casca grossa que chega no sem kimono e passa mal. Porque fica um pouco cego. Quem já é do jiu-jitsu das antigas não passa tão mal. Hoje em dia, a galera ainda tem muito preconceito de treinar sem kimono.
Tem mas preconceito?
Um pouco.
Por quê?
Porque tem mais campeonato de kimono. Agora que tá brotando, tá aparecendo mais.
Teve um aqui em Brasília esse final de semana. Isso.
Entendeu? Agora que tá aparecendo mais, estão investindo mais no sem kimono. Entendeu? Porque a galera da gringa treina mais sem kimono. Então, quando tava lutando com brasileiro, alguns brasileiros estavam tomando ré. Aí a galera começou a focar o quê? Treinar mais no sem kimono pra começar. Entendeu? Ah, tá batendo de frente, porque o grappling dos Estados Unidos, eles treinam muito chave de calcanhar. E aqui no jiu-jitsu tinha sido banido, agora voltou de novo. Entendeu? Ficou muitos anos banido a chave de calcanhar. Só nos campeonatos mundiais de Abu Dhabi, a DCC, que valia, que vale, né? A chave de calcanhar, pelo menos até então, meu conhecimento. Aí a CBJJ, a IBJJ voltou com a chave de calcanhar. Mas é uma chave muito perigosa, que lesionou muito atleta na época. É, muito joelho. Casca grossa, aposentou por causa do joelho. Ligamento. Então, é uma chave muito perigosa. Muito perigosa. Chave de calcanhar, tanto a normal como a invertida, é perigosíssima demais.
Gente, é muito detalhe, né? Só prestando atenção aqui. Chave de calcanhar. É.
Coisa que só você vivendo, você consegue identificar, né? Você vendo, parece que não tem diferença nenhuma.
Mas
você
vai sentir...
Eu comecei a treinar luta livre. Não vi tanta dificuldade, porque eu já treinava jiu-jitsu sem kimono. Né?
No-gi que chama, né?
É o no-gi. É, treino com o professor Rodrigo, da Brasília Luta Livre. Né? Ele dá aula lá no Clube Bandeirante, então eu treino com ele lá. Ele é faixa preta de jiu-jitsu também. Treinamos bons anos juntos, lá na equipe Marcos Gomes. O Marcos Gomes foi aluno da Ataíde.
Hoje mesmo eu tava vendo os stories do Ataíde, ele tava com uma onça, segurando a onça.
Ele é biólogo, né?
Foi,
é.
Ele tava colocando a onça pra dormir, pra segurar ela lá. Vixe,
uns colocam cachorro, outros colocam gatos.
E ele coloca a onça. Como é que tá aí os comentários, meu empresário?
Tá bom, manda os comentários, fera demais, já eu vou ler. Mas antes eu queria fazer uma pergunta pro Marcos.
Manda.
Marcos, como a filosofia e a tradição do Muay Thai influenciam os treinamentos hoje dos atletas? Porque hoje a gente está muito nessa pegada do MMA, né? De fazer um treino mais direcionado para trocação. Mas como essa parte tradicional, como essa parte filosófica tem influenciado hoje na formação dos atletas de alta performance?
Caraca, pergunta de alto nível aqui, hein? Você tá doido. Na nossa academia, na Marx Thai, a gente passa muita tradição do Muay Thai, muita filosofia do Muay Thai. E, infelizmente, essa é uma das coisas que a gente vê que o mundo inteiro hoje peca. Você pode ver, principalmente, um defeito, vamos colocar assim, no MMA, você vê muita falta de respeito, muita coisa assim que deveria ser banalizado da luta. Porque a gente trabalha com crianças na Marx Thai. Então, você ensina uma coisa para a criança... que foi a mesma ética e respeito que eu aprendi, vindo do Karatê. Aí você ensina uma coisa para a criança, instrui ela daquela forma, faz ela agir daquela forma, pune ela quando ela erra e não faz daquela forma. E aí ela assiste na TV o cara fazendo uma coisa completamente o contrário do que ela está aprendendo. Então essas atitudes, elas são por falta de, justamente, de apresentar a cultura da arte marcial, no nosso caso do Muay Thai, do jiu-jitsu, do respeito, da ética, da formação. Essa é a essência básica. Assim, antes de você aprender a cantar, você precisa aprender a falar.
Antes de você aprender a soltar qualquer golpe, em qualquer arte marcial, você precisa aprender a ética, o respeito. É não pisar no tatame de calçado, é não sair descalço, é não entrar com boné, é não cumprimentar o tatame, não cumprimentar o professor, os colegas e por aí vai. E eu vejo que falta muito isso. Os professores e as academias têm falhado muito, óbvio. Tem muita academia boa de tradição, igual o Abdiel estava aqui na semana passada, é uma inspiração para mim no Muay Thai, admiro demais aquele cara. Mas muitas equipes deixam isso a desejar. Porque, na minha opinião, o atleta ele chega cheio de ego na academia, né, professor? Você está um pouquinho mais tempo do
com
que
certeza.
Eu.
Com certeza.
Ele chega cheio de ego na academia. Eu quero lutar, eu quero lutar. Aí você vai, treina o cara, ele vai, luta e ganha. Aí ele virou uma estrela. Só que na cabeça dele. Porque pro resto do mundo, ele ainda não é nada. Só que na cabeça dele, ele já é o melhor, ele é o maioral, ele começa a tratar os outros com inferioridade. Tudo isso a gente já tá há muito tempo, a gente identifica. Né?
E fora aqueles, né? Desculpa interromper você. Fora aqueles que gostam de treinar na garagem de casa, mas não vai pra academia treinar. Aí, às vezes, se inscreve pra competir, você não tá sabendo de nada. Aí, quando você vai saber, de última hora, você já tem que estar lá. Aí, você não preparou o atleta.
Não sabe o que ele é bom, o que ele é ruim.
Você não sabe o que é que ele fez. Às vezes, o atleta, muitas vezes, não bate o peso. Aí, só que carrega o nome de quem? Da equipe. Não carrega o nome dele. Então, muitas vezes, falta compromisso com a academia.
Uhum.
O atleta quer tudo, mas... o principal ele não faz é ter o compromisso com a academia e ter o compromisso com o professor. Como o professor Marcos está falando aqui. Entendeu? Então, assim, às vezes, quem lida com atleta tem muita dor de cabeça.
É.
Que se eu estiver mentindo, que o senhor me interrompa aí, mas que tem dor de cabeça demais. Porque a gente, treinador, passa a ser chato.
E não pode ser legal, né?
Cara, por que está faltando treino? Ah, porque. Ah, porque a minha calopsita tá meio resfriada, eu não vou. Calopsita. Ah, porque a minha unha encravou, professor. Eu falei, beleza, mas você tem as mãos, tem o cotovelo e o joelho. Treina, até só desencravar. Ah, não, mas é porque minha namorada... Cara, é tanta desculpa. É tanta desculpa que às vezes você fica preocupado. Aí o ser humano deixa pra ir pra academia um mês antes da luta. Aí quer fazer aquela preparação, aquele treino maluco... Doido, treino de doido, uma semana antes da luta. Aí você chega, o cara desidrata demais, pesa, bate o peso. Aí vai lutar, tá fraco. Às vezes tu vê um zumbi, parece que o cara tá um defunto lá lutando, tá só a alma dele lá, porque o corpo já não tá aguentando nada. Aí junta, subir no ringue, adrenalina.
Fraco. Sem preparação, sem treino.
Aí os outros, não, mas porque seu atleta lutou assim, aí você fica assim, né? Gente do céu, aí passa um monte de coisa na sua cabeça, mas xingando o atleta, lógico, né? Não xingando a pessoa que tá fazendo a pergunta. Aí você olha pro atleta assim, você pensa, joga o tênis nele, o chinelo, meu Deus, aí ele sai. E aí, lutei bem, lutei, lutou. Nossa senhora, você levou um... Falando na linguagem popular. Falando na linguagem popular de lutador, você levou um pau bem dado. Então você vai, fique quieto na sua e não faça pergunta besta. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo, com o atleta meu. Eu acho que eu não lutei mal, não. Não, porque isso é excelente. Foi a melhor performance da sua vida.
Se você matasse o cara, empatava.
Entendeu? Mas vida de treinador é muito complicado. Certo, professor?
E aí, assim, um dos nossos objetivos lá na Marcos Thai, Paulo, é transformar a vida de pessoas comuns. Essa tá uma frase que ficou famosa dentro da academia, uma frase interna nossa. É transformar pessoas comuns em super-humanos. Porque, cara, Pietra já luta. Ela tá começando a carreira dela agora. Uma carreira de prodígio. Muito sucesso, se Deus quiser. E ela sabe que pra subir no ringue não é qualquer um. Então, lá na academia a gente pega pessoas comuns que nunca imaginaram na vida subir no ringue pra trocar porrada com outra pessoa. E às vezes é só um pai de família, às vezes é... Tá ali sem fazer nada, tá de bobeira, trabalha, tem filho, tem mulher, tem saúde, tem um bilhão de coisas. Tem aluno meu que trabalha em dois empregos, tem filho, tem mulher, tem casa, um monte de coisa pra poder fazer, e ele consegue tirar tempo pra treinar todos os dias, se dedicar e fazer o que ele quiser. Então, essa transformação de uma pessoa comum em um super-humano, em não abrir mão de tudo, mas continuar fazendo o que ele faz, e conseguir treinar, se superar, mudar a mente, treinar físico, noite, deixar de fazer 1 bilhão de coisas para poder conseguir treinar, subir no ringue, independente do resultado, para mim ele já é um campeão. Só que ele vai lá e ganha, ele é um campeão distrital, ele é um campeão brasileiro, ele é alguma coisa. Então isso para mim é extraordinário.
Tem até uma pergunta interessante fora que mandaram aqui. Eu acho que vai muito com o assunto que está rolando na mesa. A pergunta é a seguinte: quais ensinamentos, as artes marciais, vocês consideram mais valiosos para a formação de líderes?
Show.
Líderes. E como esses princípios podem ser aplicados no contexto fora do tatame? Então, olha que legal. As artes marciais, parabéns por quem mandou essa pergunta, tá? Então, as artes marciais na formação de uma pessoa como líder, e como essa pessoa líder pode aplicar esses ensinamentos fora do contexto das artes marciais. Tá na mesa aí, vocês que se virem, hein?
Posso
vocês
falar que primeiro, lutem. Vou falar primeiro aqui na frente do professor, então. Esses ensinamentos que eu passo hoje, que eu transmito hoje para os nossos atletas, para os nossos alunos comercial, para as crianças, independente da idade ou do objetivo de vida, eles são ensinamentos que eu só tenho para poder ensinar porque eu vivi eles desde criança. A formação de líder, de pessoas, de caráter, de responsabilidade, de um bom pai de família, de, enfim, de todas as coisas que um líder ensina, ele tem que ter vivenciado. Não tem como eu ensinar para o professor uma coisa que eu não sei. Então, o primeiro passo para se formar um líder, você tem que ser um líder. E o líder, ele dá as caras a tapa. Na luta, na luta, por exemplo, dentro do tatame, o coleguinha deu um tapa mais forte, parou, doeu. Respira, puxa o ar. Não deixa desistir. Às vezes, eu sou pai de 2 crianças. Às vezes, a gente está treinando na academia e por mais que muitos pais que ainda não viu uma criança saindo na porrada, é pesado até de falar, né? Uma criança de 7, 8 anos, 9 anos, saindo literalmente na porrada, óbvio, a gente não deixa bater na cabeça da criança, mas do corpo para baixo, a gente, dependendo do grau, a intensidade é maior. Tem umas menininhas que são já grau azul lá na academia, e aí eu deixo elas livres, que elas sabem o limite delas. E às vezes escorrega, passa ali um golpe, pega na barriga, ela enverga, quer chorar. Às vezes não chora mais, já chorou muito, mas às vezes não aguenta, chora. E aí primeiro bate o coração de pai, falou, meu Deus do céu, vem cá minha criança. Mas aí bate o coração de professor, bora, não desiste, continua, vamos. Respira devagar, eu falo aqui, ó, cheira a flor, assopra a vela, vai lá e continua, bora, falta 30 segundos. Às vezes já acabou o round. Mas você fala, bora, continua, falta 30 segundos. Então, essa formação de uma criança, dessa etapa, por exemplo, se eu deixo ela parar e desistir, sentir o golpe, para, vai lá, vai dormir, faz o que você quiser, ela corre um sério risco de desistir da luta e ela nunca mais voltar. Então, a minha missão enquanto líder é não deixar isso acontecer, falar, bora, continua, vai assim mesmo, vai com dor, lida com seus problemas, resolve suas coisas. E uma criança, cara, de 7 anos, ela já consegue resolver os problemas dela, você tá ligado tanto que isso é sinistro? Ela já consegue resolver o problema dela, de lidar com as dores, com os conflitos dela, superar isso e continuar. Esses são valores que você vai levar pro resto da vida, são valores que eu peguei quando eu tava lá no karatê com 9 anos de idade. E que muitas e muitas coisas que várias pessoas poderiam passar, olhar e falar, não, nem vou entrar. Ou, vou desistir. Não, vou parar. Fala, meu irmão, aqui é Muay Thai. Muay Thai não sente dor, não sente cansaço, não sente fraqueza. Bora pra cima. Então essa é a essência do líder, né?
Muito top. Antes do sorriso entrar na participação, vamos mandar um alô para um dos líderes, né, da Impacto Team, que tá acompanhando a gente aqui, que já fez o desafio, ó. Tô louco para pegar no kimono desse grandão aí para ver se consigo balançar ele. Um Cê alô especial para o tio El, que tá acompanhando a gente, cara. Tio El,
vai se mexer. Ele tá doido para me bater, rapaz. Eu sou um gordinho. Não me bata, todo mundo quer bater em gordo.
Esperamos o tio El aqui. Será um podcast de muita, muita harmonia, muito conteúdo, porque o tio El realmente é um cara muito diferenciado, meu.
E muito sangue bom. Um abração, tio El.
A menina também.
Tio El é brabo.
Vai vir a Impacto em peso.
Tio El é mais conhecido como patada de camelo, tá? Essa piada interna nossa do brasileiro de 2022, 2023.
A Wellington também colocou aqui um comentário muito interessante em cima da sua fala, Marcos. Ela Sim. fala que a luta mais importante é até para a formação das crianças e dos adultos. Essa é a luta mais importante, né? É a formação do ser, é a formação do líder. É gerar autonomia com poder de decisões com as experiências que a luta traz, né?
Quando um aluno faz a matrícula lá na academia, eu não vejo ele como uma pessoa que quer aprender. Igual a Petra falou, que queria só descarregar a raiva. Né? Eu não vejo ela como uma pessoa que só quer descarregar a raiva, só quer aprender a lutar. Só... Às vezes a pessoa fala da própria boca, ah, eu quero aprender pra poder bater nos outros. É natural. Eu vejo como um desafio de vida. E todos os nossos professores estão alinhados quanto a isso, que é mais uma pessoa que você precisa mudar a vida. A mesma transformação de vida que você teve... Você tem que apresentar e fazer essa pessoa viver também.
Com certeza.
Então, esse é o maior desafio, né? Não é aprender a dar um jab direto, um cotovelo, uma joelhada voadora. É mudar a vida dela através da luta.
Agora me conta uma coisa aí, que é comida. Petrinha, dá aquela... Aproveita agora esse intervalinho. Fala pra gente como é que tá. Fala aí pra gente. Se tá de qualidade,
tá
se
gostoso,
como é que
tá. Calzando.
E aí, eu posso experimentar? Posso pegar um pedaço?
Vou aproveitar, pode, vou dar
pode.
Mais
vai lá, vai lá. O pessoal negócio, tá experimenta e já dá aquela sensação pro pessoal que não conhece ainda o calzone.
O suco de morango eu já tinha experimentado, né? Eu sei que é uma delícia. Você quer experimentar o calzone. Inclusive, quero mandar um beijo e um abraço especial para Duda e o João da Impacto, que estão assistindo a gente. E a Impacto tá em peso aqui, meu rapaz. Que isso? Então, deixa eu experimentar. O meu é de frango, de vocês era de quê?
O meu é de frango. O meu é de carne.
Carne, né?
Cara, muito bom, né? Pra quem é atleta, que geralmente tem que ter essa preocupação,
não,
né?
Demais, nossa.
Mais uma vez, mandar um alô especial aí pro Pirica, que tem um projeto de autismo muito legal. Eu tô assistindo uma série que é Good Doctor. Vocês já viram essa série? Cara, impressionante. Aquela série todo mundo deveria aprender, assistir. E aí você, quando você assiste aquela série, você consegue valorizar ainda mais o trabalho que o Pirica tem feito com as artes marciais e os autistas. Então fica um alô pra eles aí. Mandar um alô também pra Naja, do projeto Anjos de Luva, um projeto sensacional. E a gente vai estar sempre falando aqui desses projetos que têm feito a diferença, utilizando a arte marcial para formar cidadãos, para ter inclusão social na formação de crianças. Então isso aqui é muito bacana mesmo. E também aproveitar, enquanto que a Pietra está com a boca cheia, para falar sobre os nossos parceiros. Mandar um alô pro Colégio Origem, Tiagão do Colégio Origem, Educação Cristã de Qualidade, colégio que hoje é o colégio patrocinador da Pietra, tem ajudado muito a Pietra na formação educacional dela e também é um dos das instituições que mais influenciam a Pietra nessa jornada como atleta. Mandar um alô também para a Academia B3.
O Bruno!
Bruno e todos os seus staff, galera que realmente tem feito a diferença. Mandar um alô que a gente já falou aqui também para Impacto Team.
Obrigada, JP.
Toda a galera lá, João, JP,
Davi, Duda,
e por Lucas. Aí vai. Lucas, Batera, Joãozinho e por aí vai. Mandar um alô também pro Team Cobra Thai, Abidiel, Júlio e companhia. Mandar um alô também pro clã Aguinaldo, que tá afiando aí o box da Pietra. A gente teve a oportunidade até de conhecer ontem
a Gabi,
uma pessoa especial que vai estar aqui com a gente. O Gugu, que é o técnico da seleção brasiliense, vai estar aqui com a gente também. A Mônica, que é o pessoal da Federação de Boxe. Será que a Pietra luta esse ano no boxe? Um alô também pro Dinastia Permutas, Deluxe Lanchas e por aí vai. Tá contigo, Pietra?
Muito obrigada aos meus parceiros e patrocinadores, vocês são muito especial, obrigada por apoiar a ideia, apoiar a minha carreira e vamos chegar no topo, né, galera?
Isso aí, show.
Sorriso, deixa eu te fazer uma pergunta.
Faça.
Por que o jiu-jitsu? Você tem várias lutas ao seu redor e você mesmo disse que teve a oportunidade de passar pelo karatê, o muay thai, o kickbox, mas... Por que você se especializou no jiu-jitsu?
Cara, quando eu conheci o jiu-jitsu, eu tive o primeiro contato com o Gil. um conhecido da minha mãe me deu um mata-leão. Eu não lutava nada. Ele falou, deixa eu te mostrar um negócio aqui, que é bem legal, sabe? Eu falei, é legal, né? Aí ele, ó, tu não vai me machucar não, né? Que eu não sei nada desses treinos, não. Na época eu não lutava nada. Aí ele, não, vem cá, moço, é doido. O cara começou a apertar meu pescoço, eu entrei em pânico, comecei a me desesperar, não lutava nada. Eu falei, a mãe dele viu ficando roxo, e solta. Aí o bicho me soltou, olhei pra ele assim, eu pensei, eu era criança, né? Eu falei, vou dar uma pedrada nele e sair correndo. Pensei nisso, né? Eu falei, vou jogar uma pedra nele e sair correndo. Eu falei, pô, mas se ele me pegar, apertar meu pescoço de novo, é ruim.
Só não deixar pegar no pescoço.
É ruim. Aí assim, surgiu aquele interesse, despertou aquele interesse. E várias modalidades, assim, eu escutei, aí o jiu-jitsu foi começando a ficar se popularizando em Brasília, né, e eu fui uma vez perguntar quanto que era a mensalidade, na época era uns 300 conto, era muito caro.
Caro, né?
Não era...
É porque era raro, né?
Ter o jiu-jitsu?
Era muito difícil ter uma academia de jiu-jitsu aqui em Brasília.
Quando tinha, que tivesse qualidade, né?
Era caro demais, então hoje em dia, esse jiu-jitsu que todo mundo tem acesso, acho que no nosso tempo era muito difícil. Os professores não aceitavam qualquer um.
Tinha essa, velho.
Não aceitava qualquer um.
Não, eu queria fazer minha matrícula? Não, você não é bem-vindo.
Já olhava pro cara e já julgava. Assim, formação de caráter, cara. Quando um aluno entra, eu deixo ele se sentir bem
familiarizado.
Isso. Se sentir em casa, né? Se sentir em casa. Porque daí eu vou saber trabalhar com ele. Uhum. Eu tenho muito aluno que é cheio de lesão. Então eu lapido ele em cima das lesões dele. Em cima das limitações. Tenho muitos jovens que treinam que vejo que tá quase se machucando. Não é por esse caminho. A minha turma de kids, a minha primeira turma de kids, hoje em dia são oficiais do exército. Todo mundo escutou meu conselho, graças a Deus. E todo mundo tá bem de vida. Todo mundo estudando para concurso. Então assim... Só de eu ter mudado a vida de 20 crianças, que a minha turminha eram umas 20, e hoje em dia são todos cidadãos de bens, bons filhos e bons maridos, que alguns já casaram. Então isso aí para mim já é uma grande satisfação, porque a gente que é professor, os nossos alunos vão se espelhar na gente. Se a gente for um professor brigão na rua, for um professor mau caráter, os alunos vão todos se espelhar e vão achar que aquilo é normal. Conheço vários exemplos em Brasília, que é mau professor. E os alunos acabam indo. Aí, pelo mesmo caminho. É onde você vê talento se perdendo. Onde você vê talento se...
Brilhante.
Então, assim, eu vejo vários campeões. Vejo vários. Como falei, eu tenho lesão, mas eu gosto de trabalhar em cima da lesão. Falo, você pode tudo, dentro da sua limitação. Você consegue tudo. Dentro da sua limitação, você vai longe. Eu costumo sempre falar isso. Ah, professor, o menino bateu na escola. Cara, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso e isso. Chega no professor e fala. Isso já aconteceu. De aluno meu kid, com 3 meses de treino, você vê o garoto voando no jiu-jitsu, amassando todo mundo. Chega lá todo felizão. Ah, professor.
Bati.
Aquele menino que me bateu lá, ó.
Quebrei.
Eu dei um sotogari nele, ele caiu. Eu segurei ele no 100 quilos, lá ele ficou doido, lá gritando. Eu falei, menino, você é doido, você não pode fazer isso não. Aí ele, não, professor, mas fique tranquilo que eu não fiz nada demais. Eu só imobilizei ele, né? Eu só segurei ele no chão e ele ficou desesperado. Aí eu soltei ele e falei, se eu quisesse. É que menino, criança, é complicado, né? Então assim, acho que o professor já deve ter passado por essa experiência de que quando você pega um aluno de 7 anos, você acompanha mais dele do que os pais.
Ah, verdade.
Por que que eu falo isso? Chega a época da rebeldia, chega a época da carência, que ele fala mais, ele desabafa mais com o professor do que com os pais em casa. Às vezes os pais estão brigando, ele fica retraído, chega na academia. Pô, toda vez que eu vejo um aluno meu, eu sei se ele tá bem, se ele tá mal. Até no dia de luta.
Pelo jeito que chega na academia.
Pelo jeito que chega, né? Na academia. O aluno chegou, o professor já ali, rapaz, aquele dali tá meio zoado. O que é que foi, meu filho? Você separou da mulher? Você brigou com a namorada? Não, professor. Professor, a gente brigou. Falei, calma, cara. como é que foi? Ah, o erro tá aqui, ó. Vamos, vai por esse caminho aqui, que vai dar bom. Então, assim, muitas vezes, uma palavrinha faz a diferença.
Faz.
Uma instrução nossa errada
muda tudo, tá?
Pode desandar. Entendeu? Eu tive um aluno que ele se perdeu. Se perdeu porque a mãe dele tirou ele da academia. Era um dos meus fenômenos dos kids. Todo campeonato era garantido medalha. Todos eles voltavam com primeiro e segundo. O único que, acho que teve só uma vez que eu peguei terceiro lugar.
Caramba.
Dos kids, meus alunos levavam tudo, né? Me gabando, não. E é só no arroz com feijão.
É o básico que funciona.
É o básico que funciona. Acho que em qualquer modalidade, né?
É o que eu costumo falar. Às vezes
em qualquer modalidade.
Fazer de tudo, mas o básico.
No nosso tempo, quase não tinha internet. A gente aprendia aquilo que que o professor ensinava. E a gente, às vezes, sem querer, fazia alguma coisa diferente que era o diferencial. Hoje em dia tem acesso. Então, às vezes, a pessoa assiste um vídeo no YouTube, chega lá e já pensa que é o prof, isso já não sabe nem dar um chute.
Quero fazer
às vezes não sabe nem dar um soco. E aí, qual é o dia do sparring? Que isso? Calma aí, Calabresa, fica calmo. Eu já chego brincando já pra tentar quebrar o gelo. Entendeu? Já aconteceu de atletas irem, de graduados no jiu-jitsu, e ir na minha academia e me julgar.
Por quê?
Não, chegou lá, olhou pra mim, falou, rapaz, esse bicho aí todo esquisito, não tem orelha quebrada, não tem nada. Peguei ele, dei-lhe um sacode, moço. Ele saiu todo sem graça. Ele se acabou com o meu jiu-jitsu. Eu falei, acabei não, cara. Você me julgou, né? Ele, não, porque você, sei lá, você é diferente. Eu sei que eu nasci feio, meu filho. Então, pelo menos alguma coisa, eu tenho que tentar ser bom. Aí os caras começam a rir. Então, assim, você vê, ó, onde eu passo, aí, eu tô nunca rindo.
É por isso que
mas
eu tô rindo,
gente. Experiências de vida, entendeu? Então, assim, acho que o diferencial do líder é ele saber instruir, como o Max falou. A gente foi instruído. Então, a gente começou a adaptar do nosso jeito para a gente saber instruir nossos alunos do nosso jeito. Uhum. A gente aprendeu com o nosso professor do jeito deles e a gente tipo como se fosse tipo uma evolução. Não dizer que os nossos professores ficaram para trás, mas não. A gente aprendeu a lidar com cada tipo de pessoa. Tem aquela pessoa marmelosa. Uma vez, no Pan-Americano, teve na Portuguesa, eu conversei com o mestre Júlio César. Da Jeff Team, o líder da Jeff Team, quando o Rodolfo Vieira lutou aqui. Eu fiquei pasmo, porque eu vi o Rodolfo lutando e vi um faixa marrom dele lutando. E isso eu levei pra vida. O que ele falou lá, eu levei pra vida e foi uma coisinha boba. Você vê o Rodolfo lutando, você não vê gritando.
Uhum.
Eu fiquei encabulado com isso. Quando o faixa marrom dele lutou, rapaz, bora falando palavrão, não sei o que, aí, uai. O que o Rodolfo ele falou assim? Aí eu cheguei nele, né? Faixa roxa.
E aí, meu brother?
Mas eu quero. Tá uma pergunta: por que que o senhor gritou com aquele dali? Com o Rodolfo, ele, cara, se eu grito com ele, acabou o homem. E aquele dali, se eu falar com ele, igual eu falei com o Rodolfo, ele não sai do lugar, ele vai perder.
Né?
Então é diferente de atleta para atleta.
Uhum.
Entendeu?
Pessoa.
Justamente, aí que tá o lance do professor. Conhecer o seu aluno. Não adianta. Certo, professor? Um exemplo, aluno que migra de equipe. Vamos supor um exemplo. Chegou lá na academia do Marcos, treinava comigo. Ele comigo era de um jeito. Lá no Marcos, aí o Marcos, pô, Lacerda, como é que é ele? Cara, ele é um atleta que ele vai desse jeito aqui. O Marcos já é experiente, vai deixar o quê? Ele se soltar na academia dele, pra ver como é que ele é, pra ele poder interagir com ele do jeito dele. Porque se o Max já for na mesma pegada que eu, às vezes ele pode se expressar de um jeito e o atleta entender de outro. Então, muitas vezes, até nisso, a gente que é professor tem que saber explicar. Então, assim, meu pensamento de como a gente formar, uma frase que eu falo, que vocês aprendem aqui e levem pra vida.
Que massa.
É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Esse é o que eu digo.
Essa questão de ter que cada atleta é diferente é muito engraçado, né? Eu posso falar por mim mesma, quando eu tô lutando, às vezes as pessoas, ai, vai lá, uhul! Gente, eu vou muito na base da raiva, assim, quando eu subo lá em cima. E ter, pelo menos, isso é até uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Quando algum atleta de vocês vai subir lá em cima, vocês têm algum tipo de ritual, pode-se dizer assim? De... Como fala? É ritual mesmo, né?
De certa preparação, forma, é um protocolo, uma metodologia.
Preparar o psicológico dele antes da luta.
Como que vocês preparam o atleta de vocês? Ou também vai de atleta para atleta?
Vai de atleta para atleta, mas uma tradição na Markstein que a gente usa e faz, e graças a Deus funciona muito, é a mentalidade e a visualização da vitória desde a preparação. Então, já nos treinamentos, na preparação física, batendo manopla, batendo saco, fazendo sparring, a gente já tá ali, ó, colocando na cabeça dele, falando sobre ele ser campeão, sobre ele ganhar, sobre levantar a mão dele, o juiz já visualizar, né? O juiz levantando a mão dele, ele chegando na academia, todo mundo dando parabéns pra ele, enfim, é ele visualizar. E o principal de tudo é nos momentinhos ali antes da luta, aquela preparação de um guerreiro mesmo. Eu assisti o filme do Gladiador, é um filme que eu assisti desde da minha infância, quando eu era
menino,
na fita cassete ainda, na minha época tinha fita cassete, a Pedro não sabe o que é isso. Mas desde a época do Gladiador, eu vi aquela preparação antes dos gladiadores entrarem ali, né, em combate. Então é basicamente essa mesma coisa, de você conseguir passar isso pro atleta. Às vezes ele tá ali desfocado, desligado, você liga ele de novo, coloca ele na tomada, liga no 220. Fala, bora lá, em mente campeã, preparação, tudo que você fez até aqui, botar em prática, é fazer o beabá que você já sabe e tal. E aí a gente gosta também de fazer uma oração, né? Cada um com a sua religião, a gente faz uma oração, pede ali proteção, principalmente na selagem de ringue, quando a gente coloca o mancou na cabeça, antes de tirar o mancou, a gente faz a oração, pede proteção, que tudo dê certo, pra acalmar, porque às vezes a adrenalina tá muito alta também, né? Aí você dá aquela acalmada, fala, vai lá, filho. Eu tô aqui do teu lado, me ouve. Isso daí muda tudo, ó, pra você ver como é que muda, chega a arrepia. É de verdade.
Que massa, né?
Então aí, chegou nessa hora aí é ele lá em cima do ringue, Deus lá em cima, eu lá embaixo no corner. E é só esperar a vitória vir. Mas a mentalidade está preparada.
É complicado, porque às vezes o quê? Eu dou... não sei se é sorte, não sei se é azar. Porque às vezes eu pego atletas que tem que ir na base do palavrão. Eu não sei, é impressionante. O professor em si, às vezes, tem que chegar preparado para quê? Eu fiz o curso de massoterapia, voltado para a luta. Então, muitas vezes, na luta, o atleta luta um GP, às vezes se machuca, toma muita pancada na coxa. Isso aconteceu em São Paulo, não sei se você lembra, que foi com o atleta do teu aluno.
Quem?
O João Paulo.
João Dutra.
É, o João
Dutra. Nathan.
Isso. Meu irmão,
machucou, né?
Lembra a coxa. Isso? Na primeira luta, na primeira ou foi na segunda? Acho que foi na segunda.
Ele tava indo pra final, era semifinal.
Era. Meu irmão, aquele dali... Ele é aquele brabo. Dali é brabo, não. Aquele dali é um leão, filho. Ele é brita. Aquele garoto é brita. E ele não fica aqui comigo aqui, não sei o quê. Ele saiu já, vem me procurando. Eu machuquei. Vem cá. Relaxa, não deixa ninguém ver, não. Senta aqui. Vem cá, bora, pega a pomada ali. Peguei o que eu aprendi no curso, eu fiz nele.
Que top, hein?
Fiz massagem na coxa dele, você pode perguntar, até que os meninos ficou sacaneando, que eu falei, se tu se arrepiar, tu vai ver. Se tu se arrepiar, vou te dar um... Fiquei tentando quebrar o gelo, porque ele já tava naquela, ai, já era, não sei o quê. Poxa, já era, eu falei, cara, calma, velho, calma. Agora, o que eu vou pedir pra você ser o quê? Estrategista. Você tá com sua coxa machucada, você vai mudar a base, você vai chutar com ela, você não vai deixar ela na frente, que ele sempre vai buscar o chute nela, porque ele viu que machucou. O outro atleta que ele ia lutar, viu a luta. Então, eu falei, então bora, meu irmão, sangue no olho, pega ele, mata ele, não sei o quê, meu irmão, ele já subiu transformado. Acho que ele aguentou até o segundo round, não foi, Petra?
Essa é a importância de estar nas mãos certas.
Isso, entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vi ele foi dentro do ônibus, cara. E a afinidade que eu peguei com ele foi monstruosa demais. A Pietra mesmo, acho que foi a primeira vez que eu te vi, foi praticamente o dia do Paulista, né? Foi o Paulista, não foi que a gente foi?
Sim.
Então, assim, cara, o empresário dela e pai dela é amigo meu de infância. Então, a Pietra, pra mim, é como se fosse uma sobrinha. Então, tem que cuidar, né? não é só aquele que fala assim, ah, eu sou teu brother, sou teu amigo, e o filho do teu brother, o bem mais precioso, está ali do seu lado, e você, eu me sinto meio que na obrigação, eu não tenho tanta afinidade, tanta proximidade, mas eu vou ficar liberando só de olho, porque se caso precisar, eu tô lá. Então isso que eu tento, isso que eu tento passar para as pessoas que estão à minha volta, que se precisar eu sempre vou estar lá. Isso que eu passei pro menino, pro João Paulo, né?
João.
O João, cara, ali é uma máquina aqui em Brasília. Igual a nossa criancinha aí. Isso aí tá, a gente tá só preparando.
Pedreira.
Entendeu? Só preparando. Ainda ela tá apenas no começo. Eu falei isso pra ela. Tá no começo. Às vezes negócio de campeonato, não é lutar qualquer um. Tem que fazer carreira. E não é fácil fazer carreira. Às vezes tem muita gente que quer pegar carona.
Uhum.
Entendeu? Quer pegar, subir junto. Entendeu? Então, às vezes, tem que pensar, não agir pela emoção, e sim pela razão. Aqui em Brasília, antes, eu acho que o professor vai até concordar comigo agora. Quase não tinha campeonato de Muay Thai. E quem fazia muito.
Não tinha, né?
Era o Reneide, que era em Formosa.
Eu lutei dois campeonatos de Muay Thai que não valia cotovelo. Então,
era
Muay Thai.
Não era Muay Thai.
Era um K1 que chamava de Muay Thai. Isso. O troféu é de Muay Thai, mas a gente não lutou Muay Thai.
Então, assim, às vezes, quando eu ia com guerra, eu fui umas duas vezes, acho, Formosa, que é do professor Reneide, mestre Reneide lá. Reneide. Ele que fazia muito. A galera aqui, campeonato em Brasília, não tinha. Então, o JP, quando criou a federação, eu nem sabia quem era JP. A gente fez, a gente da CIA de Luto, o mestre Alexandre de Guerra, fez uma aliança com o João Torraca. E foi onde foi conhecendo a Mestrinha, o Alan Carrapato, o JP, foi conhecendo, mas assim, não tinha contato, era aquela, né, olhando de vista e tal, mas todo mundo no seu quadrado, que era duas pegadas diferentes,
uhum,
né, de duas equipes diferentes, que uma foi complementando a outra, né, então assim, foi vendo os negócios, o JP quando veio com a federação, cara, ele abriu portas, que a galera mesmo... E assim, alguns criticam, porque não consegue fazer igual ou fazer melhor. Entendeu? Eu acho assim, se eu vou criticar, um exemplo, o trabalho do Marx, eu tenho que fazer bem melhor do que ele, cara.
Fazer
melhor. Porque não tem como, cara. Não tem como falar, Marx, a sua aula é ruim. Eu já parei pra analisar a minha... se eu tô falando isso dele, alguém fala isso da minha. O padrão que eu falo para meus alunos do Muay Thai varia de escola para escola. É igual lá na Tailândia, pelo que eu sigo muito, acompanho muito aquele acervo Thai.
Uhum.
Cada província tem um estilo. Então é como se fosse, cada academia tem um estilo. Tem uns que boxeia mais, tem uns que chuta mais, tem uns que, entendeu? Tem uns que já entra mais o cotovelo. Eu aprendi cotovelo. Só que não usar com tanta frequência, igual eu tô aprendendo na Impacto. Trabalhar cotovelo e joelho. Muitos criticam o JP, mas, meu irmão, querendo ou não, tô pegando conhecimento com ele. Não tem como. Tô pegando conhecimento com ele. E com as feras que treinam com ele. Inclusive você. Eu vivo aprendendo. A gente que é professor, a gente aprende.
Mais do que os alunos.
Com certeza. Uma vírgula que vocês fazem diferente.
Quem ensina, aprende duas vezes, né?
Isso aí é o diferencial de quem dá aula. Entendeu? Então, graças a Deus, eu tô no meio de uma galera boa. Então, não tem como. Você frequenta os lugares onde tá ele, o Marx, JP, a galera que tá na elite de campeonato, indo para fora, sempre buscando, querendo ou não, vocês fazem o nosso nível subir junto. Não tem como. Porque ou acompanha ou fica para trás. Ou acompanha ou fica para trás. Se ficar para trás, é pior.
Ninguém vai ficar?
Justamente. Hoje em dia, em Brasília, praticamente cada esquina tem um professor de Muay Thai. Agora, para você saber a raiz do cara, que é difícil.
Veio lá da...
Entendeu? Brota. Às vezes brota uns. Às vezes os caras fazem uns cursos básicos. Eu conheço um bocado. Eu digo, eu não vou citar não para não dar... problema. Mas eu conheço um bocado.
Cita, rapaz.
Não, você é doido?
A galera gosta mais.
É muitos professores também.
Nomes.
É muitos professores de boxe também que nunca levou um soco na cara e hoje em dia é treinador. É uma coisa que o professor Marcos falou. A gente ensina o que a gente já passou e já treinou.
Que
que entendeu? Já aprendeu, né? Eu dei aula numa academia grande, onde eu escutei relatos de alunos que pagavam R$150 a hora. A hora. Quem é? Ah, quem me dá aula é esse aqui. Pô, ele nunca falou que a sua base está errada, não? A sua base de perna, o seu jogo de perna tá errado. Nunca falou isso pra você, não. Ele, não, porque eu faço não sei quantas horas. Eu falei, beleza. Beleza. Mas tá errado, viu, filho? Diga pra ele que fulano, professor da academia tal, da unidade tal, falou que a base que ele tá fazendo com você é erradíssima. Ah, não, não sei o quê. Pois é, aí eu fiquei pensando, né? Eu fui dar aula de personal fight.
Essa desculpa, professor, te cortando aqui, mais complementando, é que a gente vê muito professor ensinando errado e a gente como... Como é que eu posso generalizar a palavra? A gente como expert nisso, a gente bate o olho e vê que tá errado. Especialista nisso, a gente bate o olho e vê que tá errado. Eu não consigo ficar calado.
Eu também
não. Eu chego lá e falo, professor, não leva mal não, mas essa aqui tá errado. Aí, não, isso é o que você mais ouve. Não, mas é porque essa aluna, ela só quer queimar caloria. Eu falei, que ela queima caloria fazendo certo. Porque se ela queima caloria fazendo errado, ela vai machucar um joelho, ela vai machucar um tornozelo, ela vai lesionar e ela vai parar de treinar contigo.
Não, e quando então, não é isso, fala o quê? A culpa é de quem? Daquele lá, ó.
Daquele professor. Antes disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês cortando aqui, pessoal. 376 pessoas.
Top!
Ao vivo acompanhando agora o SelvaCast. Muito feliz hoje, quarto episódio. E a gente tá conseguindo alcançar essa meta, mantendo essa constância. Isso é motivo de muita felicidade. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham. Vocês que já estão acompanhando a gente no Spotify. Agora você já pode acompanhar o SelvaCast lá pelo Spotify, e também para você que quer rever a cada episódio, o episódio esse, que é uma aula para campeões, para pessoas que querem se tornar pessoas de sucesso, não só dentro de um ringue, mas também na vida, basta você acessar o site da Rádio Federal, a melhor rádio web do Brasil. Aí tá com vocês de novo, cortei, mas já voltou para aí, pessoal.
Fala, hein? Aí complementando, por exemplo, a gente tem lá na Markstai, uma aluna que treina com a gente há 4 anos. E ela é uma senhora de idade. Ela vai ficar braba comigo quando ela ver isso. Se ela não estiver vendo ainda.
Se ela estiver online,
ela vai comentar aí. É a doutora Luciana, ela é obstetra.
Ainda falou o nome da doutora Luciana.
Falo mesmo, Luciana, porque você é uma inspiração pra gente no Muay Thai. Ela sabe disso que eu já falei pra ela. Ela é uma senhora, não é uma senhora, né? Mas no meu ponto de vista, ela é uma senhora. E, cara, ela tem problema de abertura, como é que se fala? Elasticidade, ela tem problema da junta do braço não esticar, mas dentro da limitação dela, ela treina o verdadeiro Muay Thai. A cada detalhe, a cada centímetro, tudo que ela faz, a gente corrige, ela vai lá, aperfeiçoa. Antigamente, quando ela começou, ela mal chutava na altura da costela. Todo chute dela pegava na altura da cintura. Hoje ela chuta na cabeça. Que massa. Tá conseguindo entender a diferença? Então não se trata...
também pra ela chutar na cabeça também.
Não se trata sobre a limitação dela, por isso que ela faz errado. Não, você, professor, tá ensinando errado. Se você ensina certo e o aluno erra, você corrige. O aluno erra, você corrige. O aluno erra, você corrige. Uma hora ele vai fazer certo. Então...
Cara, aproveitando que vocês tocaram no assunto aí do JP, só pra notem aí, já tá confirmado em março, Boacal no Brasil, provavelmente vai estar aqui em Brasília também. Então, grandes eventos passando por Brasília, graças à nossa Secretaria do Esporte e também a federações que estão fazendo um trabalho sensacional. Não posso deixar também de mandar um alô pro professor Mestre Toco, que ajudou muito a Pietra na ida para esse Pan-Americano. Não posso deixar de mandar também um alô especial para WBC Brasil, que está abrindo as portas para Pietra e para Pan-Americano. Também para o Pedrão, que da Markstai, que vai estar representando Brasília lá. O único homem que vai estar representando. Dali, Pedro!
Só os dois de Brasília, né?
Pedrão, eu aprendi
Pietra
uma coisa
Pietra.
Quando eu era mais novo, viu?
Pietra
bota uma coisa na sua cabeça, Pedrão. Eu aprendi uma coisa quando eu era mais novo. Quem bebe água demais se engasga. Então, às vezes, beba só o suficiente para você se manter sempre na sua melhor forma e na sua melhor versão. Show. Beleza? Galera aqui acompanhando aqui, mandaram a seguinte pergunta. Ó, como você ajuda o trabalho mental do seu atleta antes do campeonato, vocês já responderam, e depois quando o resultado positivo não vem? Muito boa essa pergunta, hein?
Essa é braba, viu? Essa é braba.
Teve um atleta nosso que competiu esse campeonato brasileiro agora, que teve do mês passado? Dois meses atrás?
Foi, mês passado.
Mês passado, né? O campeonato brasileiro. E aí ele competiu e ele tomou uma joelhada no queixo. E ele já caiu. Se eu não me engano, foi no primeiro round. E assim, você como professor, o professor Lacerda vai concordar comigo, que você tem que estar preparado para falar e elogiar e fazer tudo no, na vitória. Você tem que estar preparado para falar da mesma forma, com a mesma qualidade, com a mesma propriedade na derrota, porque a luta é imprevisível. Ganha quem quer mais, eu sempre falo isso, ganha quem está mais bem preparado. Não é quem é melhor, quem é mais rápido, quem é mais forte.
Foi um estreante.
Quem está mais bem preparado é estreante.
Um baixinho, acho que eu falei com ele.
Falou, né?
Falei.
E aí, assim, esse moleque, eu vou falar o nome dele, não tem problema não, o Lucas, ele tinha parado de treinar. Ele tinha parado de treinar e tal, e aí todo aluno, eu costumo sempre falar isso na academia, meus alunos vão se identificar aí, um aluno desistir do professor é normal, é o que você mais vai ver. Agora, um professor desistir do aluno, tem algo de errado com esse professor. Um professor nunca vai desistir do aluno. E aí eu fazendo meu papel de líder, de professor, falei, e aí Lucas, cadê você, cara? Tá tudo bem? Cadê você treinando? Tá faltando demais? E aí ele, não, professor, tô passando uns problemas, tô passando as dificuldades e tal, não tô com cabeça pra nada, se eu não tivesse que pagar a conta nem pro trabalho eu não saía. Mas tem que pagar as contas, é pai, tem que sustentar o filho. Então, tava fazendo os corre dele. Falei, cara, então você tem duas opções. Eu fui curto e grosso. Tem duas opções, baixar a cabeça, aceitar que você tá derrotado e deixar a vida pisar em cima de você e cuspir na tua cara. Ou... você pode levantar, sacudir a poeira, levantar a cabeça e ir pra cima enfrentar, cara. Sem demonstrar dor, sem demonstrar fraqueza, sem demonstrar cansaço. E depois desse dia ele treinou. Colocou como objetivo de vida dele treinar. Porque treinar libera a endorfina, que é um sentimento do prazer, da felicidade, do bem-estar. E ele começou a se sentir bem, eu vi que ele tava evoluindo nos treinos. Falei pra ele, bora lutar. Fez uma luta incrível no Calango Stage, do Mazinho. E depois ele foi pra essa luta do brasileiro. E nessa luta do brasileiro ele não conseguiu fazer nada do jogo dele. E ele levou essa joelhada no queixo, caiu no chão. E bora, Lucas, levanta. Ele tentou levantar, não deu conta. Só que a guerra dele não era ali. A luta dele não era ali. A luta dele é interna, é muito lá atrás. Então, só dele ter saído de lá de onde ele estava, olha que sensacional isso. Só dele ter saído de lá de onde ele estava e treinado, se dedicado, se esforçado, batido peso, abrido mão de fazer um monte de coisa. Ele trabalha de noite, acordar cedo e tá lá na academia. E subir em cima do ringue de um campeonato brasileiro, onde tem os melhores do Brasil. Meu irmão, pra mim ele já ganhou a vida. Só dele não aceitar aquela situação que ele estava passando ali naquele momento.
Levantou a cabeça,
então, sacudiu a poeira. Então, ele, pô, mestre, desculpa, que não sei o quê. Cara, desculpa de quê, cara? Desculpa de você ter transformado a sua vida e chegado aqui onde estão os melhores? Desculpa de quê? Ganhar é só uma consequência. Você ganhou o meu respeito.
Ó, só pra falar que a Marcos Tain tá em peso aí, ó. Quem tiver a Marcos Tain em peso aí, já vai deixando uns comentários aqui, que eu vou ler o comentário de todo mundo, a gente chegando nessa etapa final
top
do nosso podcast de hoje.
Estamos acabando, meu empresário.
É, tá à vontade, já estamos chegando na etapa final. O Vitor já tá aqui, vambora, me cutucando aqui. Esse negócio que você começa a me cutucar aqui, eu já fico até medroso. Mas olha que coisa legal, galera. Aí a importância de lembrar que hoje o professor não pode ser só o porradeiro.
Não.
Hoje a formação de um professor ela é muito maior que apenas saber as técnicas da luta que ele ensina. Ele tem que ter abordagens psicológicas, né? Abordagens de liderança. Tem que saber muito dessa gestão emocional dos seus atletas. Entender sobre perfil comportamental, como vocês falaram. Olha que aula foi esse podcast de hoje. Se vocês pararem para analisar essa uma horinha desse podcast, vocês vão ver o quanto é importante um mestre se preparar até se tornar mestre, né? Então isso é muito legal mesmo, parabéns. Ótimo episódio. E aqui o Pedro Tai já tá mandando mensagem, a Gabriele Ambrosio também tá mandando mensagem, Thiago Martins, a Kete, Thiago Martins de novo. Galera, a Marcos Tai tá em peso aqui, a gente chegando no final. Nós ainda temos 274 pessoas ao vivo e tá com você, Pietra. Fiquei sabendo que tem uma dinâmica nova aí.
Ó. Oh.
Temos uma dinâmica. Hoje, vou até falar mesmo. Meu empresário chegou lá e falou bem assim. Ó, a gente vai fazer um negócio diferente, tá? Aí eu falei, lá vem.
Lá vem.
Começou. Aí ele, eu vou te dar um livro. Você vai tirar. Vou até botar aqui meu coisinho, que eu nem tive a oportunidade de comer tudo. Mas eu vou comer, tá, Sanderson? Fica tranquilo. Você vai pegar esse livro, O Elefante Não Sabe, vai pegar uma história, e o livro ainda tá escrito assim, histórias para inspirar vencedores.
Top.
A gente vai pegar um capítulo, eu vou ler, e a gente vai comentar sobre o capítulo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o que eu estou lendo.
Eu não gosto muito de livros, né?
É. Eu sou geminiano, eu só leio as 5 primeiras páginas.
Deixa eles abrirem aleatoriamente, tá?
Abrir aleatório, quer começar? Isso.
Você começa. Pode
escolher um aleatoriamente, para que o universo dê sabedoria nesse momento.
Galera, aproveitar para falar, eu falei brincando aqui, é uma piada interna, né? Que eu não gosto de ler, eu sou apaixonado por ler livros. Só que eu enjoo muito rápido das coisas, né? Então essa é uma estratégia que eu criei e que aonde eu passo eu solto ela, e com certeza a galera que está assistindo aí pode usar também, que é, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu vou postar nos meus stories quando eu chegar em casa, para quem quiser acompanhar, @marksystem. E em volta do sofá a quantidade de livros que eu estou lendo, não os que eu já li, né? Show de bola. Obrigado.
Esse é o presente que eu tenho pra vocês. Escolhi com muito carinho.
Então, ler vários livros ao mesmo tempo é bom. Um você lê de manhã, o outro você lê à tarde, outro você lê na rede, o outro você lê no sofá. Isso vai te
ler
ajudar
na piscina,
com quem...
ler de cabeça pra baixo.
Aonde você tiver, você lê. E eu tenho a Bíblia do Muay Thai, que é dessa grossura aqui, com 1 bilhão de histórias contando
sobre
o Muay Thai. Que esse daí eu acho que eu vou terminar só mais ou menos no meio do ano que vem, ele. Bora lá. É pra ler o trecho todo?
É,
pode ler.
Vamos ler. Esse daqui eu gosto bastante dele, hein? Cooperar é o título. Uma manhã de primavera, um discípulo perguntou ao mestre: qual a diferença entre céu e inferno? Aí o mestre respondeu: no inferno há uma grande plantação de arroz e as pessoas só podem comê-lo com colheres de 3 metros de comprimento. Respondeu: vem o arroz e ficam as desesperadas de fome. Mas as colheres são tão grandes que é impossível levá-las à boca. Descontentado, o discípulo perguntou: o que acontece no céu? Lá também há uma plantação de arroz. E assim como no inferno, as colheres medem 3 metros. A diferença é que lá, uns alimentam os outros.
Caramba.
Show, hein? E aí, você quer que eu comente sobre isso?
Pode comentar, fica à vontade.
Então, aquele... A gente trabalha muito isso lá na Markstein, né? Ninguém é melhor do que ninguém, cara. Ah, que eu sou mais graduado. Não, baixa tua bola. Eu sou o grau preto, eu sou o grau líder. Eu sou o grau mais alto aqui da academia e eu não sou melhor do que o grau branco que tá entrando. Obviamente, meu poder de voz e de decisão é maior do que o dele. Mas eu sou mais humilde que ele. Então, eu tô lá na academia, eu tô na Markstein, eu tô nos eventos, eu tô aqui no podcast, aonde eu tô pra servir. O princípio básico da luta, ele se define nisso. Né? Então, aqui no céu, a diferença é que uns alimentam os outros. E lá, cada um se vira com a colher de 3 metros.
Tá como sozinho.
Comer, né? Como é que você vai comer com a colher de 3 metros? Agora, uma colher de 3 metros é muito mais fácil fazer aqui com você, né, professor? Então, cooperar vem disso. É você... A nossa família Markstein, a gente... cada vez cresce mais porque um tá lá para ajudar o outro. Às vezes você vê o aluno na segunda aula ensinando o que ele aprendeu nas duas aulas pro outro que é a primeira aula, fazendo aquela dinâmica. Então é uma obrigação, principalmente dos mais graduados, cuidar dos mais fracos, dos menos graduados. Princípio de cooperar. Show de bola.
E saber muito que top, cada um vai demais ajudando o outro.
E aí, o que você
sozinho
fala sobre essa metáfora? E é muito legal, antes da gente falar, por quê? Porque, pra quem não sabe, deixa eu contar uma história pra vocês, galera. A Pietra, ela foi expulsa da antiga equipe... foi expulsa da antiga equipe.
Que menina indisciplinada!
Não, porque essa ela queria competir.
Uai! Como assim você quer competir?
É, foi muito louco isso. Foi uma história muito louca, assim. A antiga equipe, inclusive, o rapaz é meu amigo, a gente boa pra caramba. Não vou falar o nome porque, enfim, já falei outras vezes aqui bem. Mas o Sorriso foi um dos caras que cooperou bastante pro que tá acontecendo com a Pietra hoje. Cooperou levando ela pra Impacto, cooperou dando um equilíbrio emocional, cooperou pegando na mão e falando, vambora, Pietra, é aqui. Cooperou em todos os momentos. Então, o Sorriso trouxe a Pietra do inferno ao céu.
Show, hein?
E isso aqui é algo muito importante da gente estar falando dessa metáfora hoje, porque essa metáfora é como se o Sorriso tivesse pego a colher de 3 metros com arroz e falou, tá aqui, ó, Pietra, vem.
Toma.
Então fica a minha gratidão aqui já dessa metáfora e também de tudo que o Sorriso tem direcionado, proporcionado e tratado a minha filha com muito amor e carinho.
Parabéns, meu Sorriso. Rapaz,
eu só agradeço, né? Só agradeço aí de estar podendo estar guiando ela, né? Ter guiado ela para o caminho certo. Eu tenho um pensamento comigo. Se eu trabalho o aluno, eu vejo que eu não estou conseguindo fazer ele evoluir, eu vou indicar ele para um lugar
onde
ele possa evoluir, porque ele tem sonhos. A gente já está velho. A gente já virou treinador. A gente já não tem mais aquela pegada de falar assim, ah, meu irmão, vou sair na porrada. Eu até então, um tempo atrás, eu tinha. Só que o JP me mostrou que eu já tô velho. Falou, professor, tu é treinador, já era, filho. Já era, não adianta. Aí é onde você começa, a ficha começa a cair. É onde você começa a entender. Né? Então, assim, eu vou lapidando os alunos conforme a qualidade deles. O que é que você quer? Ah, eu quero ser competidor. Tá preparado para pagar o preço? Tudo tem um preço. Não adianta. Todos os atletas de ponta, campeão do UFC, de tudo. Todo mundo que acompanha só vê os caras no topo, mas não vê o que os caras sofreu até chegar lá. E hoje em dia é muito complicado. É como eu falei. Um professor tanto pode elevar o seu aluno a ser um campeão ou a ser, assim, desculpa o vocabulário, um zero à esquerda. Porque se eu vejo que minha atleta tem potencial, pra que eu vou travar? Tem que botar pra competir. Eu tenho que fazer por ela o que não fizeram por mim. Eu sempre fui doido pra competir. Só que por alguma coisa o meu mestre não colocava.
Antigamente era muito ruim, né?
Isso, minha primeira competição
de treinar, tá preparado, subia monte, corria, batia manobra, fazia tudo, aí duas semanas pra... Não vai lutar.
Por quê?
Não vai lutar, não tá pronto.
Primeira competição minha foi no Brasileiro, de K1 da WKF, lá em Gurupi. Eu só bati a manopla.
A TV ainda era preto e branco.
Ele chegou a acompanhar também, o Paulo Henrique chegou a acompanhar uma parte dos treinos. A gente batia a manopla, porque separaram os treinos dos atletas profissionais da gente que treinava, né, o comercial, fala assim. Né, eu sempre fui doido para competir, só que nunca deu para mim ir no horário da galera de competição. E como na Five tinha equipe de MMA na época, eu explorei o quê? A parte de trocação. Falei, pô, se eu não faço sparring aqui, eu vou falar com o mestre lá se eu posso fazer lá. Porra, a galera abraçou o cabuloso. Porque querendo ou não, é mais um pra fazer sparring.
Ele ainda é grande, é.
Entendeu?
Bom,
então,
gente,
assim.
Gente grande.
É nada. Não é bom apanhar, não.
Não, bater gente grande.
Então, assim, cara, eu posso dizer, o Paulo Henrique também, a gente foi forjado numa escola de samurai. Tanto no jiu-jitsu, eu no jiu-jitsu, como no Thai. Entendeu? E graças a Deus eu tô numa escola também de samurai. Entendeu? Então, na escola de samurai. Então, aonde o quê? É como o professor Marx falou. É um ajudando o outro, velho. Não tem essa. Jamais eu vou ficar. Ah, Pietra perdeu. Que massa, top. Ah, também ela é assim, não sei o quê. E a gente sendo da mesma equipe. Você vê, é o tipo exemplo do menino do João. Nunca vi menino na vida. E a afinidade que a gente pegou, como tanto ele como dos outros. O do Naxin, do Alex.
Do Alex.
Pô, sangue bem demais, a galera da zoeira. Então, assim, quando um atleta que a gente vai pra fora, ou até aqui dentro mesmo, que luta, um exemplo, meu aluno tá com o atleta do Marx, ah, o meu atleta ganha do atleta dele, beleza, legal, mas não é aquela mesma coisa. Quando o atleta dele, que eu acompanho, graças à oportunidade do JP, está aí vivenciando essas experiências novas, que isso aí conta para a gente que dá aula, ter experiência de acompanhar o atleta, de saber lapidar o atleta, e principalmente atletas que não são nossos. A gente saber instruir o atleta de outro professor.
Com outra base,
com outro tudo. A gente tem que se virar nos 30 e mostrar a experiência que a gente tem. É aí onde você vê quem é de verdade e quem é de mentira.
Prova de fogo.
Justamente. Né? Eita, como é o nome dele mesmo, hein? Vai, não sei, vai, é isso aí, corre, não sei o quê. Qual é o nome dele mesmo? É tal. Ai, fulano, vai. É aquela loucura total. Quando o atleta perde, é como se eu tivesse perdido também. Eu sinto junto com ele. Entendeu? A primeira luta da Pietra, que foi a estreia dela, ela perdeu pra ela, falei pra ela. Perdeu pra ela. Ah, saiu, foi ficar lá sentado. Bora, levanta, vou enfiar a porrada no tuí. Bora, levanta. Levanta, bora lá pro meio do bolo. Aí ficou olhando pra mim. Bora, moço, levanta. Ela levantou. Aí a mãe dela, calma, aqui, calma o quê, moço? Bora. Bora lá, bora torcer pros outros que tá lutando.
É isso mesmo.
Entendeu? É onde eu volto a falar. A palavra do professor.
Ela determina o futuro, né?
Tudo, cara. O seu atleta perdeu? Ó, cara, vamos trabalhar isso aqui. Você errou aqui, onde eu vivia te corrigindo. E você ainda continua no erro. Vamos trabalhar. Pô, você ganhou? Legal. Amanhã é outro dia. Amanhã você tem que treinar pra você correr atrás, pra no outro você conseguir ganhar de novo. Ah, o atleta perdeu. Ó, levantar a cabeça. Amanhã é outro dia. Vamos tentar ganhar de novo. Lembra do desenho Pink e Cérebro? Todo episódio fala o quê? É, cérebro, o que é que a gente vai tentar fazer? Tentar dominar o mundo. Todo episódio era
e agora,
isso.
Tentar
dominar o mundo, que aí os caras nunca desistiam. Eles fracassavam, perdiam, não tava lá tentando de novo. Então, assim é na vida da gente. Todo dia a gente passa uma frustração diferente. Todo dia. Ou é uma chateação com o aluno, ou é aluno que às vezes para de ir na academia, vai em outro escondido. E esquece que Brasília é um ovo, que todo mundo posta foto.
Todo mundo se conhece.
Aí você pensa, poxa, ele não vem pra cá, mas vai lá. Não tô entendendo. Às vezes você dá bolsa pro atleta treinar de graça e ele vai pra outro lugar treinar pagando, aí você não entende. Fala, cara, onde é que eu errei?
Por quê?
Entendeu? Então, assim, mais o quê? Como ele falou também, não existe ex-professor. Porque muitos alunos meus do jiu-jitsu já me chatearam demais e mesmo assim eu quero saber como estão. Se estão bem. Eles, se estiver assistindo, vai saber. Como é que tu tá, velho? Tá naquelas viadagens, ainda não, né? Qual, mestre? Ah, isso aqui, meu irmão, fica, vou desistir, vou parar, vou não sei o quê, vou isso, aquilo, outro. Eu lembro que uma vez eu apanhei tanto, assim que eu peguei azul. Meu irmão, faixa roxa que tinha lá, meu irmão, o Dadá, hoje em dia ele tá até nos Estados Unidos pela Gracie Barra.
Massa.
Meu irmão, esse bicho batia na gente demais, mesmo, mas batia muito. Eu olhei pro professor assim e falei, desisto, não aguento mais ser saco de pancada de ninguém. Aí ele, calma, cara, nessa não foi, professor, a minha vida tá uma merda. Aí ele, que isso, cara? No final da aula eu quero que você vá comigo até em casa. E eu ia de bike, pra Candanga. Minha trajetória no jiu-jitsu foram 13 anos indo pra Candanga de bicicleta. Do treino de jiu-jitsu eu ia pro treino de Thai. Do treino de jiu-jitsu acabava, eu pegava a bicicleta e ia. Chegava todo empenado lá, mas ia. Aquecia duas vezes, ia. Final da aula eu fui embora com ele. Ele passou embaixo de uma ponte. E ele me mostrou um cara morando embaixo de uma ponte. Nunca esqueci disso, velho. Você acha que a sua vida... Desculpa até o palavrão, pessoal. Até falei palavrão. Você acha que sua vida tá uma merda? Imagina daquele cara ali. Você tem uma cama, você tem um teto e você tem comida na mesa. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que usar? É determinação, correr atrás. Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Então bora, tenta arrumar uma estratégia e vai. E hoje em dia, sou faixa preta. E foi graças a ele, a muita instrução dele. E do irmão dele, do Marquinhos, que é, meu Deus do céu. Só passei em samurai. E só em cara bom, só em cara brita.
Só os brabos.
Só os brabos.
É isso.
Hoje foi top.
Show.
O pessoal tá falando aqui nos comentários que hoje foi top.
Bravo.
Estamos chegando ao fim da Pietra.
gente. Mais um episódio. O Vitor já me deu uma cutucada aqui daquele jeito. Vamos.
Eu não fico aí por baixo.
Já passou demais.
Mas é porque o assunto, quando fica bom, a gente se joga mesmo, a gente aprende, a gente anota, a gente replica na nossa vida.
Dá pra estudar, hein?
E por aí vai. Lembrando, pessoal, que na semana que vem teremos aqui Alex Paraná, criador da metodologia padronizada no Muay Thai.
O brabo.
Muito top. Teremos também o Pedro Lins, que vai estar falando como construir uma carreira de um atleta de sucesso. Muito top. E ela, a Pietra Senna, que deixa de apresentar o programa para comer o calzone assado. Tava bom ou não tava, Pietra?
Tava uma delícia, gente. Eu não comi tudo, só um pedacinho. Quero aproveitar e agradecer vocês por terem aceitado o convite. Foi um prazer, uma honra imensa da minha parte poder estar ao lado de vocês, pessoas que guiam a minha jornada, mesmo que de longe, né? O Marcos, o Sorriso, ele que... Cara, eu gosto de falar do Sorriso porque eu nem era tão próxima assim do Sorriso. Aí meu pai um dia chegou lá e falou: olha aquele cara lá, e me apresentou o Sorriso. E o Sorriso, ele é tão gente boa, ele é tão... família, assim, sabe? Chega lá e fala: e aí, como é que você tá? Que... eu gosto muito de você, Sorriso. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Marcos. Você que apoia tanta gente, mesmo que lá de São Sebastião, ajudando a gente em tudo, nos eventos, na minha jornada. Pra quem não sabe, os dois já foram no meu corner. Eu nunca tive um corner fixo, nunca tive um corner pra estar lá comigo, ou falando vai lá, ou que me acompanhou na jornada inteira. Mas quando eu tive a oportunidade de ter vocês dois no meu corner, eu aprendi muito. O Sorriso que teve comigo na vitória e na derrota, minha primeira luta onde eu perdi, o Sorriso estava lá. Quando eu ganhei do Street Thai, o Sorriso estava lá. O Marcos que estava comigo no Festival Nacional. Gente, meu primeiro nocaute, o Marcos estava lá também. Então, brabo, hein? Vocês fazem parte disso, obrigada. E eu sempre vou honrar vocês. Eu sempre aprendi muito com meu pai que eu honro aqueles que me honram. Então, eu sou muito grata a vocês e honro muito vocês. Então, obrigada.
Obrigado.
Pelos aprendizados de hoje. E eu fiquei mais quietinha porque eles estavam falando muitas coisas importantes. Eu estava mais focada em escutar e aprender do que falar.
Fala então, a verdade, que você
estava com o seu calzão. Eu pensei que ela
estava mais quietinha porque eu estava com medo. Você
Tá grande ainda. Esse daqui é o outro, esse é o segundo, tá?
Olha aí,
esse é o terceiro dela já.
É o segundo.
Ela comeu, tava abaixada. Cada baixada era duas bocadas.
Dois pedaços. E assim a gente finaliza. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu só quero agradecer, primeiramente, o convite. Né? Paulo Saf, Pietra.
Meu empresário.
Por estar aqui no SelvaCast. E agradecer também, obviamente, igual eu falei, não existe ex-professores, né? Então, meu primeiro professor de Muay Thai, que me ensinou que poderia viver a vida através do Muay Thai, Francivaldo Nego, Massarinha, ele me falou que poderia viver de Muay Thai. E na época eu já dava aula de informática há mais de 10 anos. E aí eu comecei a dar aula de Muay Thai, e eu fiz essa transição da informática para o Muay Thai. Eu era apaixonado em dar aula de informática, mas eu me sentia incrível quando eu tirava a calça e botava a bermuda, tirava o sapato, ficava descalço e dava aula de Muay Thai. Então eu fiz essa transição através dele. Então muito, muito do que eu tenho e faço hoje eu devo a ele. Aí ele foi embora para o Canadá, ele vive lá até hoje, inclusive uns meses atrás ele veio nos visitar, desde 2018 que ele está lá. Ele veio aqui no Brasil, veio visitar nossa academia, então devo muito a ele, Francivaldo. Você foi 10 na minha carreira, como professor, e até hoje. Depois dele eu tive o professor Ninja, Josimar Ventura, que também formou muito da minha personalidade. Inclusive ele foi essa semana lá na academia pegar umas coisas dele que estavam lá. E hoje meu mestre JP, que vem me acompanhando nessa carreira até aqui. E todo mundo, gente, tem os seus lados bons, os seus lados ruins, seus lados positivos, seus lados negativos. E a personalidade que eu tenho hoje, a característica que eu tenho hoje, foi justamente pegando tudo de melhor que eu tive dos três, formando a minha personalidade. E que, inclusive, muitos professores que são formados por mim vão pegar também meu ponto positivo e meu lado negativo e vai formar a personalidade deles, né? Então, devo muito tudo isso a esses três caras que a Marcos Thais só é a grandiosidade que é hoje, com a família que é hoje, graças a esses três caras sensacionais. Muito obrigado. Crap.
E você, Sorriso?
Cara, eu... É uma honra estar aqui, agradecer essa oportunidade de falar um pouco da minha trajetória e falar um pouco do jeito que eu trabalho, tá? O meu time é a Lacerda Top Team, entendeu? É, agradecer, igual o professor Marcos falou, sem os nossos professores ninguém tinha chegado aqui, entendeu? Meu primeiro sensei de jiu-jitsu foi o mestre Luizão, uma enciclopédia humana de posição, o bicho é brita. O Marquinhos que me mostrou que o arroz e o feijão funciona demais. Foi onde eu decolei. Juntou um com o ensinamento de um, com o ensino com um do outro. E o mestre Pedro Galiza que me ensinou. Lá na Five tem todo tipo de jogo, não só um. Então lá você aprende. Ou você aprende, ou você aprende, ou você vai apanhar. Então, na Constrictor Escola de Samurai também, que Deus é mais. A escola de Muay Thai minha, Alexandre Guerra, treinei com o Moisés, com o mestre dele, que é onde eu peguei as maldades, tudo junto com o Moisés. Ou você fica maldoso, você aprende a machucar, ou você aprende a machucar. Quem treinou com ele sabe. Mas como pessoa, eu conheci ele como pessoa, uma excelente pessoa. Hoje em dia, se perdeu um pouco, mas eu ainda tenho fé. Eu acredito ainda que ele possa dar a volta por cima. E hoje eu vivo da luta. Ele sabe o tanto que é difícil a gente viver da luta. Muito difícil. A gente, pessoas comuns matam um leão por dia. A gente mata 20.
No mesmo dia.
No mesmo dia.
Às vezes na unha e no dente.
Entendeu? Mas tenho muito a agradecer esses nomes que eu falei. Tá? Se não fossem eles, a Lacerda Top Team não existia. E quando eu pensei em desistir, tanto Alexandre Guerra, tanto Pedro Galiza, tanto Marquinho, tanto o Luizão, não deixaram. Muito obrigado.
E finalizamos o quarto episódio. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu acompanhar, vai ficar gravado. Quem não quer ver, mas quer escutar, você pode escutar pelo Spotify. Quero agradecer novamente a Calzone. Esse lanche estava maravilhoso. Agora eu vou poder comer o meu lanche. Quietinha, bonitinha.
Mais um nada.
E é isso, finalizamos, meu empresário. Mais alguma coisa?
Até a próxima, Alex Paraná e Pedro Lins. Na próxima semana, só vem. Um Feliz Natal para todos vocês. Que Feliz o Espírito Natal. De Jesus Cristo possa adentrar o coração de cada um de vocês. Não esqueça que não é só um peru que vocês vão comer
que isso?
No Natal.
Ah, ele.
Pelo contrário, o Natal representa muito mais que uma ceia farta. Uhum. Que vocês sejam fartos de amor, de carinho e que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês.
Show.
Yeah, Selva Cast é a mente que vai ferver. Com Petracena é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva Cast é escola, disciplina na mão. Selva Cast é a mente que vai ferver. Com Petracena é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.